cenários do esporte. Olá, seja muito bem-vindo em mais um programa Cenários do Esporte, nosso último programa de 2020, esse ano tão atípico para todos nós. Afinal, vivemos sob uma pandemia que nos levou a diversas mudanças e adaptações. E com o esporte não foi diferente. Tivemos um ano com paralisações, cancelamentos e reestruturação nas competições e também nos eventos esportivos. 2020 seria um ano olímpico. Teríamos os Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram adiados para 2021. Além da pandemia, vários outros ocorridos ficaram marcados na mente ou na história do esporte em 2020. E assim, nesse programa, iremos realizar uma retrospectiva dos principais acontecimentos desse ano. E aqui comigo está o professor William para comentar sobre os principais fatos marcantes de 2020. Seja muito bem-vindo, professor.
Obrigado, Emerson. Boa tarde a todos que estão aí na live. E vamos falar, né, sobre esse ano tão diferente que a gente viveu.
Exatamente, professor. E, né, antes do programa, né, quando nós estávamos aqui montando o roteiro para fazer essa discussão aí sobre os principais atos marcantes de 2020, o professor William preparou um vídeo aí sobre esses principais acontecimentos que nós vamos pedir para que a Bárbara rode esse vídeo, que a gente possa acompanhar, então, alguns desses fatos marcantes em 2020.
Sem dúvida alguma, o principal fator influente nos esportes em 2020 foi a pandemia de Covid-19. O vírus fez com que diversas competições mundiais tivessem seus calendários paralisados. Tivemos o futebol paralisado no mundo inteiro. Campeonatos como o Brasileirão, o Champions League e até as eliminatórias da Copa tiveram que ser suspensos. Provas tradicionais como o circuito de surf, torneios da Champions League, provas da Fórmula 1, corrida de São Silvestre e até mesmo prêmio de bola de ouro foram afetados pela pandemia. Mas o grande impacto se deu no cancelamento das Olimpíadas que aconteceriam neste ano. Isso não acontecia desde 1944. Contudo, não somente coisas ruins aconteceram no esporte. No futebol, por exemplo, pudemos conhecer pelo menos os campeões estaduais de 2020. Times como Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Atlético Paranaense, Chapecoense, Bahia, Fortaleza e outros do futebol nacional puderam comemorar seus títulos. Já a equipe do Flamengo pôde comemorar, além do estadual, a Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana. Já na Europa, organizado para acabar rápido, pudemos ver o Bayern de Munique se tornar o campeão da Champions League, vencendo todos os jogos que disputou. Já na Fórmula 1, Lewis Hamilton conquistou seu heptacampeonato, tendo vencido 11 provas das 17 previstas, e com 95 vitórias na categoria, bate o recorde de Schumacher, que era de 91. E para surpresa de todos, ainda pudemos acompanhar a volta da lenda do boxe, Mike Tyson, no auge dos seus 54 anos, voltando aos rings em uma luta de exibição contra Roy Jones Jr. E falando em idade, podemos dar os parabéns ao rei do futebol, Pelé, que completou seus 80 anos de idade. Mas em um ano marcado pela Covid, outros fatos abalaram o esporte mundial, como o grave acidente do piloto Grosjean na Fórmula 1, que assustou a todos os amantes do esporte e, ao mesmo tempo, provou a importância do halo e demais itens de segurança usados na categoria. E, por fim, a perda de um dos maiores nomes do futebol mundial. Estamos falando do argentino Diego Maradona, que faleceu no dia 25 de novembro, aos 60 anos de idade. Isso é um pouco do que aconteceu no esporte durante esse ano atípico. E aí, prontos para conversarmos?
E aí, William, tivemos então vários momentos marcantes, né? Principalmente aí a pandemia do coronavírus. Tanto se falou, né, em coronavírus, em Covid. Provavelmente a palavra mais pesquisada no Google, no mundo todo, foi essa do coronavírus. Mas sobre o esporte em específico, nós tivemos alguns fatos que com certeza ficarão marcados para sempre, né? Principalmente alguns de forma positiva, outros infelizmente de forma negativa, né? Como a morte do Maradona, provavelmente para os argentinos o maior jogador da história do futebol, né? Para muitos argentinos o maior jogador da história mundial do futebol, né? Tão importante na conquista do bicampeonato da Copa do Mundo de 1986. Dentro de todos esses casos aí, William, qual foi o mais marcante para você aí desse ano que ainda não acabou?
Olha, falando no sentido de esporte, eu acredito que o cancelamento da Olimpíada é uma coisa muito grande para ser refletida. Até hoje, somente guerras, né, tinham parado a Olimpíada, então a gente não tinha tido nenhum problema, nenhuma situação de saúde, de calamidade de saúde pública ou qualquer outro tipo de fator tivesse realmente parado as Olimpíadas, né? E 2020 se dá a primeira Olimpíada parada por motivo de saúde pública. O acidente do Grosjean na Fórmula 1 também a gente tem que destacar. Muito se discutiu quando veio, né, as novas normas de segurança na modalidade, muita crítica, muita gente falando que não seria o suficiente, que a modalidade é insegura, e aí a gente vê um acidente de tão grande proporção e o piloto sai vivo, né? Talvez tivesse as mesmas condições alguns anos atrás, muitos pilotos que morreram teriam suas vidas poupadas, né? E a morte do Maradona, sem dúvida alguma, para quem é fã de futebol, sabe a importância que ele teve como um ser humano, né, sua parte pessoal muito polêmica, porém como jogador com uma qualidade indiscutível, e foi o único cara que, mesmo, né, falecendo, ainda conseguiu reunir mais de 1 milhão de pessoas no seu velório, mesmo em uma pandemia de Covid, né? Então a gente já entende o quanto ele é importante para o país de origem dele, e fica uma lacuna no futebol, né?
Exatamente, né? Ainda sobre o acidente, né, do Grosjean, eu assisti a corrida ao vivo, e quando eu vi o acidente, eu não acreditei que ele sairia vivo daquele acidente pela proporção que foi, né? A batida e, consequentemente, a explosão do veículo, né, de imediato. E tanto que a imprensa que estava fazendo, né, a transmissão ao vivo não transmitiu as imagens do acidente até que tivesse certeza de que ele estaria vivo, né? Então demorou assim quase 1 minuto para que voltasse as imagens do acidente e mostrasse as imagens do socorro, né, dos paramédicos, enfim, e dele saindo de dentro do veículo. E como você mencionou, né, a importância dessa tecnologia que trabalha com a segurança dos veículos e, consequentemente, segurança dos pilotos. Nós já fizemos dois programas, né, falando sobre Fórmula 1, que foi muito legal, inclusive. Né, ó, tivemos aqui a participação de dois caras que sabem muito sobre Fórmula 1, o Nelson e também o Charles, né? Então, aproveitar e mandar uma saudação para eles aí, que sempre acompanham os nossos programas. E eles falaram sobre isso, né? Sobre, inclusive, um dos temas foi justamente a corrida do desenvolvimento da Fórmula 1, né? Então, toda essa tecnologia que foi evoluída ao longo dos anos e trabalhada nos carros aí e também com os pilotos. Então, foi um acidente aí que realmente marcou e que com certeza vai ser analisado e revisto aí pelos dirigentes aí da principal categoria do automobilismo também.
Então, o legal é que foram duas mudanças muito interessantes que salvaram a vida do Grosjean, né? Primeiro, o macacão à prova de chamas, que foi atualizado recentemente para um material mais resistente, e o Halo, né, que fatalmente ele teria sido tido um grave ferimento no guardrail, né, e o Halo acabou salvando ele do primeiro impacto. Então foram duas alterações recentes que salvaram a vida do piloto num acidente tão feio, né, visualmente falando, foi bem complicado, e ele conseguiu sair vivo. Então são alterações muito interessantes para a gente analisar no esporte, né?
E já aproveitando o gancho aí da Fórmula 1, William, nós tivemos também, né, além do acidente do Grosjean, francês, né, piloto francês, lá na etapa do Bahrein, nós tivemos os números fantásticos aí alcançados pelo Lewis Hamilton, né, que ultrapassou o Schumacher, que até então era o piloto com o maior número de títulos, né, e vitórias também. Então, o Lewis Hamilton se tornou heptacampeão e o piloto mais vitorioso da principal categoria do automobilismo, né? Como que você destaca esse ano tão vitorioso aí para o britânico, né? Que quebrou todos os recordes aí da principal categoria de automobilismo.
É fantástico o rendimento dele, né? 307 pontos num ano que várias provas foram canceladas, o calendário foi totalmente alterado, e mesmo assim ele conseguiu uma vantagem muito alta, né? Passando o número de vitórias do Schumacher, que até então era uma lenda intocável na modalidade, 95 vitórias contra 91 vitórias do Schumacher na carreira dele. Muito se questiona, ah, mas hoje é mais fácil, hoje não é, hoje os carros andam com mais facilidade do que antigamente, mas devemos lembrar que o Hamilton está na modalidade há muito tempo e pegou carros não tão evoluídos quanto esse que se roda hoje, que roda hoje nas pistas, e ainda assim fez um bom trabalho, conquistou seus primeiros campeonatos, tem um talento inquestionável, né? São números muito interessantes de se analisar e pensar que ele ainda tem alguns anos de carreira. Então, possivelmente, esses números vão continuar aumentando exponencialmente. É um piloto, sem dúvida alguma, fantástico.
E uma pena, né, que o Brasil, desde 2017, não tem nenhum piloto participante aí da principal categoria, né? Quem sabe aí as futuras gerações possa ser que nós tenhamos um piloto brasileiro para competir na Fórmula 1, que ainda é, né, um dos esportes que o brasileiro gosta muito, né? Eu acredito que se você realizasse uma pesquisa há 20 anos atrás, o automobilismo apareceria assim num ranking melhor do que ele é visto hoje, né? Mas existem ainda muitos apaixonados pelo automobilismo e que torce para que um brasileiro chegue aí na principal categoria e represente o nosso país. William, no vídeo você destacou, né, por exemplo, os principais acontecimentos, mas em 2020 nós também tivemos, além da morte de Maradona, muito recentemente, nós tivemos a morte do Paolo Rossi, né, o jogador italiano, que é visto como um carrasco da seleção brasileira de 1982, principalmente porque ele marcou os 3 gols da seleção italiana e decretou a eliminação da seleção brasileira, que é considerada por muitos como a melhor seleção de todos os tempos. Então, justamente isso ficou tão marcante, porque ele marcou os 3 gols daquele jogo sobre uma seleção que era, e provavelmente ainda é por muitos, né, que acompanham o futebol, como a melhor seleção de todos os tempos. Então, foi uma perda marcante aí o italiano, que carrasco dentro do esporte, no futebol, mas enquanto pessoa ele era admirado e tinha o carinho de todos os atletas brasileiros, inclusive daqueles atletas que estavam nessa seleção de 82. Tivemos também um fato marcante, foi entre o jogo do PSG contra o Istambul, né, que os jogadores deixaram o campo aos 15 minutos do primeiro tempo, após um ato de racismo do quarto árbitro. E o jogo foi paralisado, né, porque os jogadores se negaram a jogar naquele dia, e o jogo foi marcado para o dia seguinte. Então também ficou marcado aí esse ato de racismo, no qual os jogadores, tanto do PSG quanto do Istambul, se negaram a jogar diante daquele ato de racismo. Né? E também para registrar, foi colocado que no Brasil, apesar da pandemia, se conheceu seus campeões estaduais, porém o campeonato goiano não terminou em 2020, né, justamente devido aí ao coronavírus. Então foi um ato marcante também, porque há muito que se discute, né, sobre as competições estaduais, se deve ter, se não deve ter. muitos torcedores, atletas e dirigentes que são contra, muitos que são a favor, mas o fato é que, diante da situação da pandemia, o campeonato goiano não continuou e será retomado no início de 2021, assim planejado, né? Vamos ver se realmente vai acontecer, justamente devido à questão do coronavírus e outras questões aí levantadas no vídeo. Bom, né, você mencionou sobre a questão dos Jogos Olímpicos, o maior evento esportivo do mundo, né, foi adiado para 2021, com previsão para que aconteçam entre os dias 23 de julho até o dia 8 de agosto, e em seguida os Jogos Paralímpicos também, entre os dias 24 de agosto, com previsão do término para dia 5 de setembro. E é importante destacar porque não havia mínima condição de realização dos Jogos Olímpicos. Por quê? Há muito se discute, né? Ah, mas os campeonatos de futebol continuaram mesmo sem a presença de público. Mas há de se dizer que os campeonatos, muitos, são competições locais. E os Jogos Olímpicos, ele é o maior evento esportivo do mundo e envolve atletas de todo o planeta, né? Por exemplo, os Jogos Olímpicos, havia uma previsão de 11 mil atletas de 204 países diferentes. E até a expectativa que, se fosse aberta ao público, seriam mais de 5 milhões de torcedores ou espectadores do mundo todo que estariam presentes aí assistindo alguma dessas modalidades ou competições dos Jogos Olímpicos. Mas essa mudança dos Jogos Olímpicos para 2021, que eu a considero como a mais sensata possível, ela pode atrapalhar ou ajudar alguns atletas e, além de, claro, haver algumas mudanças de regulamento. Por exemplo, no futebol masculino, é a única modalidade que possui limite de idade para a participação dos jogos, né? Isso é uma exigência da FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol, para que a competição do futebol masculino seja com atletas de até 23 anos. Então, muitos desses atletas completam ou completariam 23 anos em 2020. Então, para os jogos que serão realizados em 2021, eles não poderiam participar, né? Porque não teria idade mínima. Porém, isso já foi uma adequação da própria FIFA, que autorizou para que os jogos, então, sejam realizados com atletas com até 24 anos. O que você achou dessa mudança, William? E se você acha que deve ser dessa forma mesmo? E também de outros fatores aí que envolveram atletas, tanto de forma positiva, quanto também de forma negativa.
A primeira análise que nós fazemos é em relação a realmente esse adiamento, né? Como o professor Emerson já falou, foi a decisão mais sensata, né? Se a gente vê campeonatos de futebol com surtos o tempo todo de Covid, como a gente vai imaginar o que vai acontecer com 11 mil atletas reunidos, né? Não existe a possibilidade de fazer um evento 100% seguro para os atletas. Então, realmente, essa atitude foi uma atitude que a situação obrigou a ser realizada. Como eu já tinha dito, somente guerras pararam a Olimpíada até então. E aí a gente consegue ver a gravidade do problema, né, que uma pandemia conseguiu parar as Olimpíadas. Nessa questão do futebol, eu acredito que foi a decisão mais sensata. Atletas queriam ter a oportunidade de jogar uma Olimpíada neste momento e que talvez não tivesse se fosse seguir a regra normal ano que vem, vão poder participar. Então, foi uma paralisação que não foi prevista, não era prevista, ninguém sabia que isso ia acontecer e de repente houve esse problema da pandemia. Então, eu acho que essa adaptação é muito bem-vinda para manter o espírito olímpico, né, e toda a expectativa do evento que tinha se formado. As demais alterações, atletas que vão ter mais tempo de treino, enfim, eu acredito que tudo é uma consequência, né? Em algum momento esses atletas tiveram que parar, em algum momento esses atletas tiveram que se dedicar somente à preocupação à pandemia e não ao seu ofício. Então, eu acredito que essas alterações de regras, a permissão de atletas que, né, por idade e tudo mais, ela é muito bem-vinda e vai fazer com que a Olimpíada aconteça com o espírito olímpico que a gente sempre espera. Né? Não esperaria outra coisa vindo do COI, que sempre prezou por uma organização muito boa, sempre prezou por atitudes bacanas na Olimpíada. Então, eu acredito que, em meio à pandemia, quando a gente tem vários problemas, o COI foi uma entidade, uma instituição que provou ser inteligente, provou que está preocupado realmente com o seu evento e tomou as atitudes cabíveis e aceitáveis. Eu acredito que não tem nenhum tipo de crítica ao adiamento. A gente pode criticar outras coisas, outros fatores na organização, mas essas decisões de mudar algumas regras, de adiar o evento, sem dúvida alguma, foram fundamentais para que o evento aconteça 100% bem, no ano que vem.
E o que é legal, por exemplo, foi justamente essa decisão também da FIFA, né, em autorizar que atletas com até 24 anos possam participar, porque é provável que todos, não vou dizer que todos, mas a grande maioria dos jogadores que seriam convocados para disputar os jogos em 2020 serão os mesmos jogadores para jogar em 2021. E provavelmente muitos deles estariam, né, com a idade estourada. E para um atleta participar dos Jogos Olímpicos, com certeza é o auge, né, da carreira, né? Você falando de futebol, disputar os Jogos Olímpicos, disputar a Copa do Mundo, são as maiores competições que existem no esporte. Então, justamente para esses atletas é muito importante. Porém, nós temos alguns casos que se tornam reflexivos, podemos dizer assim. Por quê? Nós temos dois atletas, que é o Robert Scheid da vela, que está com 47 anos. Então, um ano a mais de preparação. E quando nós falamos em preparação de alto rendimento, é bastante tempo para um atleta, né? Representa muito para que ele possa manter essa alta performance, né? Justamente devido à idade. E também nós temos a Formiga, né? A Formiga, que é uma das maiores jogadoras da seleção feminina de futebol também, que vai estar com 42 anos. Então, para esses atletas, um ano a mais faz muita diferença para que eles consigam manter essa alta performance aí dentro da modalidade que eles representam. Mas, né, nada mais sensato e nada mais justo do que prorrogar os jogos e deixar para realizar somente, esperamos que após a vacina, né, em 2021.
E o legal é que da parte da FIFA a gente não está acostumado a ter tantas decisões assertivas, né? Geralmente as decisões da FIFA elas são questionáveis e dessa vez trataram com muita tranquilidade. E sobre os atletas com mais idade, né? Isso só vai fazer a competição, ao meu ver, né, ganhar prestígio. São atletas que fazem a diferença, que, como eu falei, em algum momento possivelmente pararam de treinar também. E ter esse tempo a mais para se preparar só vai fazer com que o espetáculo seja cada vez melhor. A gente poder ver, por exemplo, a Formiga jogando, talvez seja a última participação dela, jogou por tanto tempo, é gostoso, é bacana, né, para a gente apreciar esse momento no esporte. Então, eu acredito que essa paralisação e esse adiamento ele vai trazer somente benefícios, né?
É isso mesmo. Bom, mudando um pouquinho de assunto, William, vamos falar então sobre o esporte mais popular no Brasil. Vamos falar sobre o futebol, os principais fatos marcantes que ocorreram no nosso futebol, né, e também aquilo que aflige o futebol mundial, né? Como já mencionamos no início do programa, na sequência, com certeza a morte do Maradona foi um fato aí que deixou muita gente triste por tudo que ele representa, principalmente para o povo argentino. E então vamos rodar aí alguns lances do Maradona, né, para que as pessoas que estão acompanhando o nosso programa possam relembrar esses fatos marcantes do Maradona enquanto jogador de futebol.
turn like a little eel and cuts away from trouble. Little squat man cuts inside Budger, leaves him for dead. Outside Fennec leaves him for dead and puts the ball away.
Tá aí, dois lances, né, do jogo entre Argentina e Inglaterra pela Copa do Mundo de 1986, né, ano que a Argentina foi bicampeã mundial. O Maradona, com certeza, foi o grande jogador, não só da Argentina, mas da Copa. E aí, dois lances marcantes, né? O primeiro deles, o gol com a mão, né, que naquela época não existia VAR, e como o bandeirinha e o árbitro não viram, validaram o gol. Então, foi o primeiro gol aí da Argentina sobre a Inglaterra. E na segunda também, não deixa de ser um gol épico, né? Um lance que ele pega a bola atrás da linha do meio de campo e vai driblando vários jogadores da Argentina até concluir no gol. Então, os dois gols do Maradona, que são impressionantes, né? Um pela malandragem, podemos dizer assim, que ele tinha em relação a enganar, né? Não só os jogadores, mas também, neste caso, a própria arbitragem, marcou os dois gols e a Argentina seguiu pela Copa até ser a campeã mundial. O que você destaca do Maradona, além de que ele tinha várias questões aí, no futebol indiscutível, né? Mas na vida pessoal dele, ele tinha vários problemas.
Esses dois gols na Copa de 86, eles mostram o que foi Maradona. Eu sempre brinco que esses dois gols mostram o que foi Maradona para o futebol mundial. Primeiro, jogador malandro, aquele que iria se aproveitar de uma situação que o beneficiasse, aquele jogador sarrista, aquele jogador muitas vezes egocêntrico, né? Tanto que após esse gol perguntaram para ele, né? Mas o gol foi de mão? E ele responde: La mano de Dios, né? A mão de Deus, né? Então era o jogador com essa personalidade muito forte, muito complicada, e que foi exatamente por essa personalidade que ele teve tantos problemas pessoais. E o segundo gol mostra o que foi o Maradona como jogador. Aquele jogador rápido, explosivo, habilidoso, que sabia exatamente o que fazer com a bola em qualquer que fosse a situação. Era um jogador com um diferencial gigantesco, né? Uma capacidade de tomar decisões em campo muito diferenciada, tanto que jogou até uma idade avançada, né? Se a gente considerar. E jogou muito bem, sempre jogando em alto nível. Um cara que movimentava e parava o país inteiro, né, o seu país de origem. Foi ídolo em todos os clubes que passou, Boca Juniors, Napoli. Suas passagens na Europa foram vencedoras. E para os argentinos, ele é o nosso Pelé. Então, a gente só por isso a gente já tem uma ideia do que foi Diego Maradona. É uma tristeza muito grande perder ele com apenas 60 anos de idade. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que é uma consequência de toda a vida maluca que ele levou. E acredito que o povo da Argentina, apesar de triste, também é muito grato, porque trouxe, né? Eles são tão apaixonados quanto nós pelo futebol, e ele trouxe a maior conquista da Argentina dos últimos anos. Então, é uma perda muito grande para o futebol, mas a gente também tem esse olhar mais crítico e sabemos que é uma consequência da vida que ele acabou levando, né? É uma tristeza, aí fica a memória daquilo que ele fez, daquilo que ele representou enquanto atleta.
Exatamente. Ainda sobre o futebol, né, William, né, como você já mencionou no próprio vídeo, nós tivemos alguns campeonatos foram finalizados, né, porém outros, as principais competições, podemos dizer assim, ainda estão em andamento e só vão terminar em 2021. né? E um fato marcante desse ano é justamente os estádios de futebol vazio, sem a presença de público, e que dá uma sensação totalmente diferente para o atleta e também para aquele que acompanha, para o torcedor que assiste pela TV. Né? Nós podemos verificar que alguns jogos, alguns estádios trabalham, né, com como se fosse uma espécie de incentivo da própria torcida, na caixa de som, com DJ, mas com certeza para o atleta que está lá dentro não é a mesma coisa, justamente porque os números já mostram isso, que as equipes mandantes nunca deixaram de ganhar tantos pontos, né, ou perderam pontos, como está sendo em 2020, né, onde a equipe que joga em casa não tem os mesmos resultados que gostaria de ter e como teve em anos anteriores. Então é uma consequência também, claro, né, do coronavírus. E outro fato aí de vários jogadores sendo afetados pela pandemia, que deixam de jogar, atuar pelas equipes, e isso também atrapalha em relação ao esporte. E as principais competições só serão definidas e conheceremos os grandes campeões em 2021. William, já estamos encerrando aí o nosso tempo, 30 minutos, deu para fazer um bate-papo legal aí sobre os principais fatos marcantes, né? Claro que colocando algumas situações agradáveis, outras não tão agradáveis, mas que fazem parte do esporte.
Com certeza, e não tem como a gente fazer uma retrospectiva 100% positiva, justamente pelo ano atípico que a gente vive, que infelizmente não está 100% positivo, né? Muito pelo contrário, a gente vem sofrendo um problema grave de saúde pública, e obviamente isso ia afetar também o esporte. A felicidade que a gente tem é que mesmo diante de um problema tão grande, ainda temos coisas boas para falar. Ainda temos coisas boas e interessantes para ser discutidas. A gente viu grandes coisas no esporte mesmo, com tudo paralisado, com algumas coisas suspensas. Mas, por outro lado, a gente vê a consequência ruim disso, né? Campeonatos sendo cancelados, eventos sendo adiados, esporte sem torcida, né? É a consequência da situação que a gente está vivendo, infelizmente.
Legal. Hoje é o nosso último programa de 2020 também, então fazer o nosso agradecimento especial aí à Bárbara, ao Evandro e também à Valéria, a equipe técnica que sempre nos dá o apoio aí e nos dirige na programação. Então, um agradecimento especial para eles. Agradecer também a você, William, pela parceria aí durante esse ano, né, e as pessoas que acompanharam o nosso programa.
Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês, agradeço todo mundo da equipe técnica também, que estou aqui há tão pouco tempo, mas já me receberam tão bem, a gente consegue fazer esse bate-papo legal, e esperamos que em 2021 a gente possa tratar de assuntos melhores e ter um ano melhor do que a gente teve, né, nesse ano que está passando aí.
Valeu, William, um grande abraço e a todos que acompanharam a nossa live. Retornamos no ano que vem, esperamos que no mesmo dia e no mesmo horário. Valeu, até!
Por dentro do turismo.